Taibrei, Web Rádio Áudio Ativo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Estamos de volta depois de quase 2 meses em recesso, desde a segunda semana de fevereiro. Paramos e agora estamos de volta com muitas informações na Superliga masculina e feminina, no torneio sul-americano de clubes no masculino e também no vôlei de praia, com competições em nível nacional e internacional. Quem está comigo novamente é a Giovana. A parceria continua. É o 6º programa do ano. Seja muito bem-vinda, Giovana.
Obrigada,
Pedro. Temos muitas coisas boas. Fala aí.
Obrigada, Pedro. É um prazer estar com você de novo. É um prazer estar com vocês, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Realmente aconteceu muita coisa nesse tempo que a gente ficou parado. E vamos começar, né?
Isso aí. Então vamos começando pelo vôlei de quadra masculino.
Vôlei masculino.
Para começar, faz um apanhado aí do vôlei de quadra masculino. Tivemos aí já definições, é verdade, das quartas de final, mas paramos quase no finalzinho ali, né, na fase de pontos. Então, passa aí como foi as quartas de final, Giovana, comenta um pouco sobre os confrontos que tivemos.
Pois é, a gente acabou o recesso antes dos playoffs começarem e a tabela de classificação ficou com o Minas em primeiro lugar, o Sada Cruzeiro em segundo, o SESI São Paulo em terceiro, Guarulhos em quarto, o Apan Eleva Blumenau em quinto, Vôlei Renata em sexto, o Farmacon de São José em sétimo, o Funvic Natal em oitavo, o América em nono, Brasília em décimo, Goiás em 11º e o Uberlândia sem pontuar em 12º. O Goiás e o Uberlândia acabaram sendo rebaixados e, com isso, nós temos os times que subiram pela Superliga B. A final ainda não está definida, mas o Suzano já está na final sim e vai disputar a final, que é de jogo único, do vencedor do terceiro jogo da semifinal entre o Instituto Cuca e o Araguari. Suzano já garantido ano que vem na Superliga. E agora vamos comentar das quartas de final da Superliga A. Sem muita surpresa, o Minas pegou o 8º colocado, o Funvic Natal, e ganhou os 2 jogos por 3-1 e 3-0. Surpreende um pouco, porque o Funvic tinha ganhado do Minas no retorno da Superliga, mas o Minas conseguiu provar a superioridade agora e está classificado para as semifinais. O Sada Cruzeiro pegou o Farmacon de São José e venceu os 2 jogos por 3-0, então não temos a necessidade de um terceiro jogo. O SESI São Paulo jogou contra o Campinas nas quartas, perdeu o primeiro jogo por 3-0, e ganhou os 2 últimos, também por 3-0. Logo, SESI classificado para a semifinal. E o Vedacity Guarulhos pegou a Apan Eleva Blumenau, venceu o primeiro jogo por 3-0, perdeu o segundo no tiebreak e venceu o terceiro também no tiebreak. Dessa forma, as semifinais ficaram Fiat Gerdau Minas versus Vedacity Vôlei Guarulhos. O primeiro jogo vai ser transmitido pelo Sport TV2 no sábado, às 19h. E o Sada Cruzeiro pega o SESI São Paulo no dia 9, também no sábado, às 16h30, também com transmissão do Sport TV2. Pedro, vou passar para você para comentar a nossa Superliga masculina.
Então, exatamente, tivemos 2 confrontos onde o favoritismo se concretizou, né? O Minas e o Cruzeiro. A gente já falava já na fase classificatória, né, de pontos, que os 2 times de Minas estavam disparados, pontos bem acima do 3º colocado, né, que era o SESI de São Paulo, e pegaram ali os times mais fracos, né, dos classificados, o Natal e o São José, venceram os 2 jogos com mais tranquilidade. E nos outros 2 confrontos, que eram clubes mais equilibrados, inclusive o Blumenau, por exemplo, que pegou agora. O Blumenau vinha de uma sequência muito boa, veio na fez a sua melhor campanha, né, da história. Veio uma crescente nesses últimos anos. Então, o Blumenau vinha confiante, pegou um time, conseguiu pegar um time que não era dos principais, né? O Guarulhos não era dos principais, mas pegou um time também bom. O Guarulhos veio bem. O Vôlei Renata conseguiu um ótimo resultado numa competição recente, né, no Sul-Americano de Clubes. Enfrentou o SESI São Paulo, comandado ali pelo Darlan e por outros garotos. E tivemos dois resultados, esses dois, outros dois confrontos bem parelhos, bem mais duros, por 2-1 e 2-1, né? Os dois por 2-1 tiveram 3 jogos. Fazendo um destaque pro jogo do Guarulhos e Blumenau, o último jogo que o Posto Franco teve uma atuação espetacular, com 26 pontos. O Renan foi lá ao ginásio acompanhar o jogo, e nas entrevistas após o jogo ele ficou bem satisfeito. Pô, lógico, 3-2 num jogo emocionante. O Guarulhos, tanto o Guarulhos quanto o Blumenau, qualquer um que fosse para a semifinal, chegaria no, na fase mais distante, né, na história da equipe. E não foi dessa vez que o Blumenau chegou na semifinal, e o Guarulhos, pô, tá bem satisfeito, né, de chegar à semifinal. Pô, vai pegar Minas, ok, muito difícil, mas nada é impossível. O Guarulhos, lembrando que no início da temporada o Guarulhos não ficou com o título paulista, perdeu justamente para o Vôlei Renata, né, o Campinas, que está eliminado da Superliga. Mas no momento, agora quem está na semifinal é o Guarulhos, que vai enfrentar o Minas. Então, era mais ou menos isso. Ficou com destaque do último jogo, do confronto entre Guarulhos, que ficou em quarto, com o Blumenau, a Penha Eleva, né, que ficou em quinto. Para mim foi o grande jogo de todas as quartas, de toda a fase de quartas de final, né, no masculino.
Então, agora a gente vai comentar o Sul-Americano de clubes, né? Você chegou a comentar um pouco. E a gente pode comentar um pouco a final que a gente espera que seja mineira da Superliga Masculina.
Exatamente, tivemos o Sul-Americano de Clubes, no começo do mês de março. Três clubes brasileiros participaram, né, o Salla Cruzeiro, o Minas e o Vôlei Renata, o Campinas. E tivemos para surpresa de pessoas, um pódio inteiramente brasileiro, né? Na primeira colocação, o Cruzeiro, que ganhou pela sua oitava vez o título do Sul-Americano de Clubes, venceu o Minas na final por 3-0. O Cruzeiro, na verdade, nos últimos meses, vem numa crescente muito boa. Acredito que, se tivesse um pouco mais jogos, na fase de pontos, o Cruzeiro inclusive poderia ultrapassar o Minas. Não chegou em número de pontos, mas você vai ver o número de vitórias e derrotas foi exatamente o mesmo. Então foi questão de como foi a vitória, como foi a derrota. Então acredito eu que esse resultado da final do Cruzeiro por 3-0 do Minas diz um pouco sobre isso. E o Vôlei Renato ficou com a terceira posição. Tivemos também participação de times argentinos, time do Peru, e estava bem claro ali que os times do Brasil iam sobrar, e sobraram, né? Enfim, foi mais ou menos isso. O Cruzeiro assim garantiu a vaga no Mundial, na próxima edição do Mundial de Clubes, que a princípio vai ser no próximo semestre, no semestre, segundo semestre de 2022, a princípio na Rússia. Mas enfim, vamos ver. Não tivemos a edição de 2020 por conta da pandemia. E no ano passado o Cruzeiro venceu o time italiano, né, o Civitanova, e agora já está classificado, né, para o próximo Mundial. E enfim, era mais ou menos isso. Acredito que na fase de semifinais, tanto o Minas como o Cruzeiro, acredito que vão passar com certa tranquilidade. 2-0 vai ser uma surpresa muito grande se se tiver o terceiro jogo em qualquer um desses dois confrontos, mesmo que o Guarulhos venha embalado, enfim, é só uma opinião. Eu acredito que mesmo o Guarulhos vindo embalado com essa campanha espetacular deles, 2-0 para mim é o mais provável, né? E aí, na final, enfim, uma possível final entre esses dois clubes, eu não. Vamos ficar primeiro com as semifinais, né? Mas o que você acredita que ficarão para essas semifinais?
Eu acredito, desde o início da temporada a gente acredita que a final vai ser Mineira, entre Minas e Cruzeiro, mas agora um pouco diferente, porque no primeiro turno o Minas vinha invicto, depois já perdeu o Sul-Americano para o Cruzeiro, perdeu na segunda fase do retorno, no retorno no caso, na segunda fase classificatória, mas final é final. Eu acho que depois a gente vai ver se eles se confirmarem, né, o favoritismo. Eu acho que agora a gente passa para a Superliga Feminina.
Exatamente, é isso aí. Então vamos falar da nossa Superliga Feminina.
Vôlei feminino.
Então, como falamos, na Superliga Feminina também tivemos os rebaixados e também tivemos os que subiram. Bom, a classificação ao final da Superliga Feminina ficou da seguinte forma. Se classificaram Praia Clube, Minas, SESI Bauru, Osasco São Cristóvão, SESC Flamengo, Fluminense, Barueri e, por último, em oitavo, o Pinheiros. Os dois clubes que não caíram, mas também não classificaram para os playoffs foi o Brasília Vôlei e o Maringá. E os rebaixados, o Valinhos e o Curitiba, que saem da Superliga A e entram outros dois. Na Superliga B, que terá a final, não saberemos, não sabemos o campeão ainda, mas já temos os dois classificados para a Superliga A, que é o São Caetano e o Abel Moda Brusque. Esses dois times farão a final da Superliga B em jogo único na próxima segunda-feira, dia 11 de abril, às 20 horas, com transmissão do Sport TV2. Seguindo com a classificação já dita, nas quartas de final, o Praia Clube enfrentou o Pinheiros, oitavo. Não tivemos muitas complicações para o Praia Clube, 2-0 na série de 3. O Minas, em segundo lugar, enfrentou o Barueri, em sétimo lugar. Não tivemos também nenhuma grande dificuldade, foram duas vitórias convincentes. O SESI Bauru também fez 2-0 na série contra o Fluminense. Fluminense que nos últimos jogos caiu um pouco de rendimento, né? Chegou ali no meio da Superliga a ficar em quinto lugar, mas acabou perdendo posições. E depois do doping na Levantadora Bruninho, enfim, foram duas vitórias. E no confronto mais emocionante, né? Não vou dizer que é uma surpresa, uma zebra, porque o SESC Flamengo nos últimos jogos subiu de rendimento de uma forma grotesca, muito grande, mas na classificação ficou atrás do Osasco, né? O Osasco, em quarto lugar, pegou o Flamengo, o SESC Flamengo em quinto, e tinha a vantagem do último jogo, terceiro jogo, em casa, em São Paulo. O primeiro jogo, o Osasco venceu, o segundo jogo aqui no Rio, o Flamengo venceu, e lá em São Paulo, né, a grande decisão, os três jogos com casa cheia, né, e o terceiro jogo, né, lá em São Paulo, o jogo mais emocionante, acreditou, das quartas de final, na Superliga Feminina, tivemos a classificação do Flamengo por 3-1, e enfim, as semifinais já estão definidas, mas queria saber um pouco de você, Giovana. Quais são os destaques que você faz desses confrontos que tivemos das quartas de final na Superliga Feminina?
Eu acho, concordo com você, o grande destaque foi a disputa entre Osasco e SESC, porque o SESC vinha em uma crescente e o Osasco vinha caindo de rendimento nesses últimos jogos. Mas é aquilo, né? O primeiro jogo em casa o Osasco levou, depois em casa o Flamengo levou, e o terceiro jogo, independentemente do lugar, era decisão, né? E eu acho muito impressionante essa crescente do Flamengo. Nas semifinais agora vai pegar o Praia Clube, o que tá praticamente invicto na Superliga, né? Inclusive, a última derrota foi pro Sesc Flamengo no retorno. Então eu acho que o time vai tentar corrigir os erros para não perder novamente. Mas vai ser emocionante. E outro destaque eu achei que foi o último jogo entre Minas e Barueri, que o Minas levou um sufoco, perdeu os dois primeiros sets, levou só no tie-break. Projeto muito bacana do Zé Roberto no Barueri. Mas as meninas muito jovens e o Minas com muitos recursos, muita experiência, conseguiu levar. E agora eu passo para você para comentar os jogos que nós vamos ter nas semifinais.
É isso, então teremos nas semifinais os confrontos, como você adiantou, Praia contra o Sesc Flamengo, nesta sexta-feira, dia 8, começa às 18h30. No mesmo dia, sexta-feira, dia 8, o Minas enfrenta o SESI Bauru, o outro confronto, às 21 horas. Lembrando que todas as semifinais da Superliga Masculina e Feminina terão transmissão do Sport TV. Então, continuando, terça-feira, dia 12. Na próxima semana, 12 de abril, o Sesc Flamengo joga em casa contra o Praia Clube às 19 horas. Na quarta, dia 13 de abril, o SESI Bauru enfrenta o Minas às 21 horas. E o terceiro jogo, né, o hipotético terceiro jogo do Praia e Flamengo seria na sexta, dia 15, às 18h30. E o hipotético terceiro jogo do Minas contra o SESI seria sábado, dia 16 de abril, às 21h30. Fechamos por aqui, né? No vôlei feminino, Giovana, correto?
Correto. Agora acho que passamos para o vôlei de praia, certo?
Certíssimo. Então vamos comentar das competições que tivemos nessas últimas semanas no vôlei de praia.
Vôlei de praia.
Quando a gente parou, né, o nosso programa, no nosso quinto programa, estávamos no meio de uma complicação nos bastidores de vôlei de praia. Tivemos lá no início do ano a etapa de Saquarema, com um boicote bem grande dos atletas, mais de 90% dos atletas não participaram, mas, como a gente vem acompanhando, vem atualizando vocês, reuniões estavam sendo realizadas e a última reunião entre a CBV, atletas, um monte de gente, definiu que o formato pouco ia mudar. A CBV acatou dois pedidos ali dos atletas e, basicamente, o novo formato vai se manter, pelo menos até a quinta etapa, ali, mais ou menos no meio do ano. E depois da quinta etapa, terão novas reuniões para avaliar os resultados, enfim, dessas competições que já tiveram e que ainda vão ter, em relação à divulgação, em relação à satisfação dos atletas e da CBV. E ficou mais ou menos dessa forma. Na segunda etapa, já em Maringá, todo mundo já participou, a adesão dos atletas foi total, e a greve se findou ali, né? E, como bem falei, a segunda etapa já de Maringá já não teve o top 8, né? Foi em março, foi a primeira etapa, podemos dizer, do ano, com todos os atletas entrando e participando. E tivemos no masculino, quem foi o campeão foi o Evaldo e a Delmo. E no feminino, quem foram as campeões foi a Carol Horta com a Tori. Queria saber se você tem acompanhado esses bastidores e, enfim, deu uma tranquilizada agora. As competições, enfim, começaram de forma um pouco mais pacífica, enfim. Queria saber um pouco de você desse início aí do vôlei de praia do ano de 2022.
Tenho acompanhado sim, Pedro. É legal a gente ver os nossos atletas de volta, o circuito acontecendo. com mais gente. Na segunda etapa você disse a gente não teve top 8, mas na terceira já teve. Temos algumas transmissões do Sport TV nas finais, então é bem bacana. Eu passo para você para falar da terceira etapa e depois a gente segue para os torneios internacionais.
Show! Então, na terceira etapa, tivemos o aberto e o top 8. Os dois torneios foram em Itapema, do dia 30 de março ao dia 3 de abril. Acabou há pouquíssimo tempo. Do aberto, tivemos como campeões o Arthur Lance, ao lado de Pedro Soberg, com participação olímpica, inclusive, há um tempo atrás. E no feminino, tivemos como campeões a Tayana, ao lado da jovem Egito. Ao mesmo tempo, basicamente, estávamos tendo o top 8, que reúne as 7 melhores duplas do ranking, pelo menos no momento em que o top 8 é realizado, mais o campeão do último aberto. E aí o campeão do último aberto foi o campeão do aberto lá de Saquarema, a primeira etapa onde ninguém jogou. Mas as pessoas que participaram, né, de menor expressão, campeão do aberto, como o regulamento disse, jogou o top 8. Então, tivemos uma dupla, entre aspas, surpresa ali, participando do top 8. Quem foram os campeões do top 8? No masculino, Vitor Felipe e Renato. E no feminino, a Thalita e a Rebeca. A Thalita e a Rebeca, que vem numa crescente, vale destacar que elas recentemente firmaram uma parceria com o Fortaleza, um grande clube de futebol que também abriu o seu leque ali de investimentos nos esportes para o vôlei de praia até o ciclo olímpico, então vai até o final ali de dezembro do ano de 2024. Então almeja a vaga olímpica, lógico, para a Thalita e a Rebeca, já é a segundo clube, né, que resolve investir em peso mais assim, no vôlei de praia. Tivemos já o Praia Clube com alguns investimentos no vôlei feminino, e agora o Fortaleza, clube de futebol, que também está virando clube de vôlei de praia. E, enfim, teremos nesse próximo mês de abril a quarta etapa com o top 8 e com o aberto em Brasília, no Distrito Federal, a partir do dia 27 de abril. Então, nesse momento, tivemos, após a pacífica, a paz entre a CBV e os atletas, tivemos a segunda e terceira etapa, Maringá e Itapema, e em breve teremos Brasília. Agora vamos comentar um pouco dos mundiais, né? Também começaram as etapas do Mundial. O formato também é novo no circuito mundial. Tivemos uma etapa do Elite 16, que é o principal torneio do circuito mundial, reúne ali as grandes duplas do mundo, as duas melhores duplas do mundo, mais quatro dentro do Qualify, fase classificatória. E tivemos apenas uma medalha, apenas não, né? Foi um bom resultado, um grande resultado ali da Thalita e da Rebeca, que conseguiram um bronze. A competição foi no México. Tivemos no masculino duas duplas sendo eliminadas nas quartas de final, o Jorge, o André, e o Alisson e o Guto. E também a recente dupla da Duda e Ana Patrícia também sendo eliminada nas quartas de final, um pouco precoce, mas é apenas o início de uma parceria que todo mundo espera que dê muitos bons frutos, né? E a última etapa a se comentar foi a primeira etapa do Challenge, que é podemos dizer que é o segundo torneio mais importante no circuito mundial. E tivemos três resultados bem legais, né? Um quarto lugar do Renato e do Vitor Felipe no masculino, e duas posições no pódio no feminino. A Carol e a Bárbara Seixas foram campeãs, e a Elise e Tamela ficaram em terceiro com o bronze. Lembrando que essas duas etapas foram realizadas no México. O Challenge foi realizado em Tlaxcala, é bem complicado de falar, Tlaxcala, e o Elite 16 foi realizado em Rosarito, no México. Teremos neste mês uma nova etapa do Challenge em Itapema. É o segundo torneio mais importante, lembrando, mas também é muito bom, o nível é muito alto. E assim como no nível nacional o aberto é aberto para a galera do top 8, o Challenge é aberto para qualquer um. Então a galera lá do Elite 16 pode jogar o Challenge, qualquer um pode jogar o Challenge. Então, bem provável que duplas lá de cima do ranking joguem novamente e que o torneio de novo vai ficar bem difícil. Torçamos para que o Brasil se mantenha lá em cima, né? Desde o início, nessa caminhada para Paris 2024. Queria saber um pouco de você, como você acredita que o Brasil vai caminhar para 2024? Você acredita que é um início promissor? A Doriana Patrícia não conseguiu o pódio, mas é só o início. O que você acha?
Olha, eu achei o início de temporada, né? Início do ciclo olímpico agora, um ciclo que vai ser mais curto. Eu achei interessante, a gente teve mais medalhas no feminino do que no masculino, nas etapas internacionais. Mas eu acho que no masculino a gente vem com algumas duplas boas, mas as duplas eu acho que ainda tem tempo de se encaixar. No masculino também, a Duda e a Ana Patrícia são uma dupla que acho que tem uma expectativa enorme, porque são duas atletas muito jovens, já jogaram juntas e individualmente são espetaculares. Eu acho que a gente vem bem para o próximo ciclo, tem muito que crescer ainda, mas eu acho que a gente vai chegar bem, sim. Eu acho que a gente fica por aqui hoje com muitas novidades e no próximo programa, provavelmente, mais definições no vôlei de quadra. Não é isso, Pedro? Um prazer estar com vocês mais uma vez, ouvintes.
É isso aí. Semana que vem a gente atualiza já com resultados das semis, da Superliga B, enfim, outras coisas também, do vôlei de praia. Então é isso, ficamos por aqui. Foi um prazer gravar contigo mais uma vez, Giovana. Muito obrigado, ouvintes. Se liguem, nosso programa está no Spotify, pesquisem lá, Áudio Ativo, Web Rádio Áudio Ativo. E no Instagram também sigam a gente. Então é isso, muito obrigado e até mais.
Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.